CBN, Imposto de Renda 2023.
O prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física termina neste mês, final deste mês, e nós vamos explicar para o ouvinte da CBN agora sobre esse assunto, que é um assunto bastante debatido todos os anos, e nós estamos aqui com os professores de contabilidade da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Gilmar Batista Mazurek e Ana Cláudia Afranaitsky. Vamos falar um pouco sobre isso aqui para o ouvinte da CBN. Eu agradeço a vocês por essa possibilidade e gentileza da entrevista aqui na programação da CBN.
Obrigado.
Eu queria que vocês já começassem explicando para a gente sobre o imposto de renda. É um assunto bastante debatido na sociedade, mas o que é o imposto de renda? Por que é necessário essa declaração do imposto de renda todo ano?
Na verdade, a declaração de imposto de renda anualmente é feita para que se faça um ajuste do imposto de renda devido com aquele imposto de renda que boa parte das vezes foi retido durante os meses na fonte pagadora. Ou para aquelas pessoas que são trabalhadores autônomos e têm seus rendimentos mais esparsos, ser feito um confronto de todos esses valores e feito o acerto de contas com o Leão.
E como, quem é que deve fazer? Porque tem um valor mínimo, como que você deve fazer essa... O ouvinte está aqui acompanhando a programação da CBN e está lá... Olha, falta aí alguns dias, né, para terminar. Será que eu devo fazer? Quem que deve fazer essa declaração?
Por regra, a gente vai começar pelas informações que a gente tem disponíveis. O valor mínimo para declarar é um valor acumulado anual de R$28.559,70. De renda tributável. O que é renda tributável? Renda tributável é salário, aluguel recebido, prestação de serviço que tu faças com serviço de caminhoneiro, serviço de taxistas, serviços de costureira, outras prestações de serviços efetivas. Não só de uma fonte, mas pode ser de várias fontes pagadoras. Né? Também caracterizam rendimentos isentos e não tributáveis até 40 mil. Né? Quem teve rendimentos isentos tributáveis acima de 40 mil precisa declarar. O que são rendimentos isentos e não tributáveis? Mas assim, por uma base bem simples. O primeiro rendimento isento mais comum é o juro recebido na carteira de poupança. E um rendimento tributável exclusivamente na fonte, o 13º é um rendimento recebido exclusivamente na fonte, assim como os rendimentos de aplicações financeiras, fundos, investimentos, CDB, RDB e outras. Professora Ana.
Também, se puder, quem obteve perto, ganho de capital, é uma questão que deve ter observância com relação a isso. Quem realizou operações de alienação em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, cuja soma foi superior a R$40 mil, ou cuja apuração de ganhos líquidos seja sujeita à incidência do imposto. E também tem questões relativas à atividade rural. Quem obteve receita bruta em valor que seja superior a R$142.798,50 deve também declarar. Quem pretenda compensar no ano calendário de 2022 ou posteriores prejuízos que sejam anteriores ao próprio ano calendário também pode, deve declarar. E algumas outras questões também, essas são as mais básicas que devem ser observadas.
Ou seja, pegar o papel e a caneta e ir anotando, ver se vai chegar nesse valor, né?
Exatamente. São condições não excluídas. Você tem 5 ou 6 condições. Não é necessário que você precisa estar incluso em todas. Esteve incluso em uma, é suficiente. Também aí tem uma situação importante. Se você tiver um patrimônio acima de R$300 mil, também é obrigado a declarar, indiferente da quantidade do valor de renda que você tenha. E aqui cabe ressaltar o que é ganho de capital. Acho que é uma dúvida que muita gente tem. Se você tem um carro, você comprou um carro por R$35 mil há 2 anos atrás e vendeu ele a R$45 agora, você teve um ganho de R$10 mil. Então, sobre esse ganho de capital, você paga imposto de renda. Só que é importante nesse ganho de capital, que esse ganho de capital te dá a obrigação de declarar. Só que você já deveria ter feito o pagamento do imposto de renda no momento da venda. Então, esse é importante que seja. Esse é uma declaração que tem que ser feita mês a mês, um acompanhamento mês a mês. Tá?
Eu queria que vocês explicassem também essa orientação geral para as pessoas, porque tem muitos detalhes, né? Então, se você tem um carro, se você tem um patrimônio, se você tem a própria questão do salário. Então, a orientação de vocês é que todas essas questões sejam mesmo declaradas, sejam colocadas lá na lista para ser declarada no imposto de renda.
Sim, isso mesmo. Recomendamos que as pessoas reúnam a sua documentação, se informem. Nós temos também um projeto na universidade que presta atendimentos, esclarece dúvidas. Estamos orientados ao atendimento e faremos inclusive um mutirão de atendimento no sábado.
Eu queria que vocês falassem sobre esse projeto aí.
Nós temos, na verdade, hoje, nós estamos tocando um subprojeto do projeto maior. O subprojeto é o PROGIR, que faz as declarações de imposto de renda à pessoa física. Esse projeto PROGIR, ele trabalha durante o prazo de entrega da declaração, março a maio, e que faz parte de um projeto maior. O projeto maior é o projeto NAF, que é o Núcleo de Apoio Fiscal. O Núcleo de Apoio Fiscal é um apoio, a Receita Federal, em convênio com as universidades, ela trabalha com ajudando o contribuinte, por assim dizer. Nós, como profissionais da contabilidade, temos acesso e facilidade em saber quais seriam os problemas que você fatalmente vai enfrentar em algum e resolver problemas simples que você pode resolver durante todo o teu período, orientações e outras coisas. Eu não vou dizer para você, eu não consigo te fazer resolver o cálculo total de uma dívida, mas eu consigo te ajudar a fazer um parcelamento. Se você tem um problema teu CPF foi cancelado, eu consigo te ajudar a ver por que isso está acontecendo. E isso durante todo o período. Esse ganho de capital também. De repente aqui, o produtor rural tem o Imposto sobre Transmissão Rural, que vai ser em setembro, também pode ser uma hipótese de consultar para se fazer. O único impedimento dessa situação é que nós não podemos ascender a um limite de renda muito alto, porque, né, tem que respeitar um determinado limite de faixa de baixa renda, ou um valor pequeno, porque senão eu passo a concorrer com meus colegas de profissão da contabilidade.
E esse projeto é da universidade, vai ter um mutirão agora no sábado. Ele é como praticamente todo projeto da universidade, ele ajuda a população, mas também tem o retorno para os próprios estudantes, os próprios
Sim.
Pessoas que estão, né, na universidade.
Eu falaria que nós temos dois retornos importantes. O primeiro retorno é o contato do aluno com a problemática do dia a dia que ele vai enfrentar. E também nós temos um outro feedback. Por a gente estar com a Receita Federal atuando também conjuntamente, você tem orientações e o contador fica mais seguro do que ele está fazendo nessas condições. E é uma troca de favores entre as instituições. A universidade ganha com a melhoria do aprendizado e o aluno ganha com a qualidade de poder se familiarizar com as questões. E recentemente, agora eu vou falar de um problema educacional, recentemente nós tivemos que fazer uma coisa chamada curricularização da extensão. Então, esses projetos de extensão, eles passaram a ser parte da grade curricular dos alunos. Então, dentro desses projetos, eles vão estar cumprindo cargas horárias do seu curso. Então, isso já é uma. Está fazendo o curso, trabalhando para a população.
Tem essa necessidade do aluno também se integrar, né, e aprender mais também com essa questão,
Exatamente.
né?
Sim, e alguns dos nossos estudantes já têm interesse em realizar investimento no mercado de ações e eles já aprendem antes mesmo de realizar essas aplicações em como declarar essas informações no imposto de renda. E é uma oportunidade para que eles trabalhem com operações em bolsa, se tiverem interesse futuro, ou consigam assessorar aqueles que já estejam fazendo isso no presente e nas suas e precisam declarar a informação.
Orienta a população, mas também aprende a fazer alguma coisa mais complexa também, né?
Sim.
Eu queria, aí, claro, né, tem essa questão do auxílio, para as pessoas, para orientar justamente, né, a população aqui de Ponta Grossa sobre essa declaração do imposto de renda, mas também, eu queria que vocês explicassem como faz sozinho, porque muitas pessoas fazem sozinhas, né? Às vezes é mais simples, é somente a questão do salário, enfim, várias opções online, né, mais fáceis também, né?
Existe uma oportunidade atualmente que é a declaração pré-preenchida. Mas vamos pensar, se eu não quiser optar pela declaração pré-preenchida, o primeiro passo mais essencial, baixar o programa da Receita Federal. Ela periodicamente, anualmente, faz uma atualização desse programa e é o primeiro passo. Se eu quiser optar pela declaração pré-preenchida, eu tenho que acessar um cadastro. Então, o contribuinte ele pode utilizar a declaração de ajuste anual pré-preenchida, desde que ele inicie uma nova declaração por meio do computador no Imposto de Renda Pessoa Física 2023, sempre verificar se ele está atualizado com relação ao software. A partir da tela de entrada do programa, ele abre uma nova aba, seleciona a opção iniciar a declaração a partir da pré-preenchida. É necessária uma conta, nesse caso, com identidade digital no gov.br, nos níveis ouro ou prata. É uma questão bastante simples essa parte. Por exemplo, se tiver uma conta corrente, eu posso ingressar no gov.br a partir dos dados da minha conta bancária. É seguro, há uma dupla checagem. Há um código que é encaminhado por celular e eu, a partir desse código, faço o registro na página do Gov pela minha conta bancária. Também podemos assessorá-los com relação a isso, se quiserem passar na universidade. E uma vez feito isso, eu também tenho a possibilidade de acesso ao menu Imposto de Renda, que trata no item 2, e assim entrar com as minhas informações pré-preenchidas. Só que é muito importante que as pessoas observem que essa declaração pré-preenchida pode conter itens que devem ser excluídos. Então, não basta eu simplesmente acessar a declaração pré-preenchida e a partir dela já encaminhar a informação para o fisco. Eu preciso checar informações, eu preciso conferir com a minha documentação, verificar se eu tenho a documentação comprobatória, verificar se não houve por erro ou por qualquer outro motivo uma informação indevidamente cadastrada. É muito importante essa checagem. A responsabilidade da checagem é do contribuinte. Ainda que a declaração seja pré-preenchida, a responsabilidade permanece sendo dele.
Sim. A declaração pré-preenchida, ela facilita, mas ao mesmo tempo você tem que prestar atenção também no que você está preenchendo ali. Né?
Exatamente. Eu ia até complementar algumas informações. Pela prática que a gente tem tido no preenchimento das declarações, em relação à pré-preenchida, o que não tem vindo, basicamente, é despesas com instrução, né, que são dedutíveis, e algumas despesas que você faça com médicos, dentistas, ou que eventualmente não tenham sido declaradas ainda por esses profissionais. Né? Não chegaram ao momento de fazer a declaração deles e não saiu a declaração. Em regra, essa declaração está completa, mas você tem que observar bem a parte da declaração de bens. Que é onde houve, se houver mudanças patrimoniais, é lá que vão acontecer os grandes problemas. Ele sabe alguma coisa ou não, mas você pode ter informações diferenciadas para isso.
E aí, de repente, eu fiz a minha declaração, olhei, vi certinho e mandei para o fisco. Mas eu vi que tem uma informação errada. Tem como arrumar, fazer alguma retificação, alguma coisa para, enfim, evitar problemas?
Existe essa possibilidade, eu posso retificar a declaração de rendimentos, contanto que eu faça isso em até 5 anos. Então, há a possibilidade, se fizer algo, percebeu que deveria ter incluído alguma coisa ou que incluiu indevidamente, existe a possibilidade dessa retificação.
Só gostaria de complementar em cima da retificação. É importante se falar que você tem 2 momentos. 5 anos, a partir da declaração, é o prazo que, se não houver nenhum problema, a declaração vai ser considerada liquidada e vai ser encerrado o lançamento. Mas existe um período onde você pode cair em malha. Então, é bom você ficar atento, que você pode receber uma comunicação, ou se você estiver usando um aplicativo chamado Meu Imposto de Renda, ele te dá uma... como é que está posicionando a tua declaração? Em processamento? Não, essa está em malha. Então, vai ver o que é que você pode retificar, se de repente cometer um erro que... Por esquecimento, porque você não sabia. Existem certas determinadas situações onde você não recebe o informe de rendimentos. Isso eu já vi acontecer com várias situações, de não receber o informe de rendimentos e constar na declaração. Ou o informe de rendimentos não bate com o que você tem, o que você recebeu e o que foi informado pela fonte pagadora não bate. Então isso pode acontecer e daí você resolve isso antes de passar por malha. Porque se de repente houver uma omissão de receita, você, além de pagar um imposto atrasado, você ganha um brinde, uma multa de 75% sobre o valor do imposto.
Com relação à contagem de prazos, é interessante observar 2 pontos. Se não tiver havido algum imposto pago antecipadamente, seja pelo carnê-leão, um imposto complementar, um imposto de renda retido na fonte, basicamente, 5 anos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, ao ano inicial de apresentação da declaração. E se tiver havido algum imposto pago antecipadamente, são 5 anos a partir do ano inicial de apresentação da declaração.
E aí, né, você falou dessa questão da malha, né? É a tão temida malha fina, né, que o pessoal fala. Queria que vocês explicassem para a gente o que significa isso. Como que a pessoa pode resolver esse problema também, né, caso cair, né, nessa questão da malha.
É, o que acontece na malha? Com a informática trouxe benefícios para os dois lados. Né? A Receita hoje tem um controle muito maior das informações do que ela tinha tempos atrás. Então, ela tem uma possibilidade de consulta, de confrontação dos valores extremamente alta. E ela tem alertado as pessoas durante um período. Então, você fica no período de mais ou menos um ano, ela fica te monitorando. Em um determinado momento, você vai ver naquela monitoramento, declaração processada. A partir do momento que você vê ali declaração processada, não se preocupe que você já... Teu imposto de renda está tudo em ordem, você não vai cair em malha, você prestou suas contas. Agora, se ali ficar aquele em processamento, um dia ela pode cair em malha. Então vai lá e vê o que está acontecendo, pega a senha EGOV, ou vai no NAF, ou vai a um contador e procura se informar e saber o que aconteceu. Porque você pode antecipar a malha. Né? É mais comum acontecer daquelas pessoas que fizeram a declaração de imposto de renda e têm imposto a restituir ficarem acompanhando do que aquelas que têm imposto a pagar ficarem acompanhando. Elas pagaram o imposto e está muito bom. Eu recomendo, as duas é importante acompanhar. É, não importa se você está pagando ou se você tem a receber. Acompanhe para ver se você não pode eventualmente cair numa malha. Ela está muito eletrônica. Então, às vezes, é importante acompanhar celular e site da Receita.
A mesma conta que você fez para você fazer a declaração, você consegue acompanhar todo esse processo.
Exatamente.
Para a gente finalizar, eu queria falar sobre a restituição mesmo, né? A gente tem esse prazo aqui, hoje é dia 17 de maio, até o dia 31 de maio para fazer a declaração do imposto de renda, e quem vai fazendo a declaração já vai saindo também lá no aplicativo e no site, que já está na fila para receber a restituição. É correta a informação de que quem faz antes pode receber antes a restituição?
Eu diria que parcialmente, né? Porque nós temos maiores de 65 anos e portadores de doenças graves têm prioridade. Né? Então, eles, em tese, eles receberiam no primeiro lote, indiferente do seu período. Mas as demais vão cair efetivamente na ordem de entrega.
Né? Ótimo. A gente pode continuar conversando sobre esse assunto ou em outras oportunidades. Nosso tempo é bastante curto e, claro, vamos continuar falando aqui na programação sobre o mutirão que vai acontecer sábado, muito importante, mas, por enquanto, eu agradeço a gentileza de vocês, professores de contabilidade da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor Gilmar Batista Mazurek e a professora Ana Cláudia Afrainaitsky, que concederam gentilmente entrevista aqui à CBN. Muito obrigado, professores, pela gentileza. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa programação.
Muito obrigada.
Obrigado pela oportunidade de divulgação. E é importante relembrar, eu esqueci de falar do nosso mutirão. Sábado nós teremos um mutirão. Nós estamos tentando disponibilizar pelo menos 4 salas para atendimento. Gostaríamos de atender um volume grande de pessoas. E esperamos que a população esteja lá. Esse mutirão será no bloco central da UEPG, aqui no Campo Central, no bloco D.
No centro da cidade aqui, né? Bem, uhum. Bem tranquilo. Então, a gente vai continuar falando sobre isso na programação, esse mutirão do projeto de imposto de renda da Universidade Estadual de Ponta Grossa.